Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para o A Equipe Avalia 2019. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de ajudar a gente a continuar fazendo em apoia.se/combo e conheça nosso trabalho em comboconteudo.com. Vamos agora para o episódio 5, que são as mulheres empoderadas.
Opa!
Vamos começar falando rapidamente de Carmen Sandiego, essa série animada da Netflix, muito boa. Vai ter um filme também. E o interessante é que ela estabelece até uma origem toda para a Carmen Sandiego, conta a história dela, até ela foi treinada pela Vile. E se antes você tinha os personagens perseguindo a Carmen Sandiego, agora é diferente, porque a Carmen Sandiego, ela é a heroína da história. Ela quer roubar os artefatos para devolver aos verdadeiros donos e impedir que a Vile os tome. Ela é dublada pela moça que faz Jane the Virgin. Engana Jane the Virgin. É bem legal, tem 8 episódios. Nada assim, ó, oh, meu Deus, grandes histórias. Não esperava nada disso.
A lembrança mais antiga que eu tenho de Carmen Sandiego era um amigo meu, que já gravou dele, inclusive o Beto, que ele não conseguia passar da primeira fase de Carmen Sandiego porque tinha que responder uma pergunta para a qual a resposta era capivara. E aí, né, que era qual o maior roedor da... qual é considerado o maior roedor do mundo? Com 8 letras. Aí eu falei, aí ele falou, ah, vê se me ajuda aqui. Maior roedor do mundo com 8 letras, eu, capivara. Não, não pode ser, escreve aí. Aí ele colocou capivara e passou, né? Ah, primeira referência que eu tive. É, pergunta, é, isso aí mostra então é o começo da carreira dela, vamos dizer assim? Eu não assisti. Tá na minha lista.
É, basicamente, ela foi treinada na ilha da Vile. E eles falavam que era um braço da CIA, só que ela descobriu que são vilões e ladrões, porque ela tinha aula como roubar e nunca imaginou pra que ela teria essa aula. É, e ela foi largada lá.
Sociais e ciências, cara, é coisa que você sempre aprende e nunca usa.
Ela foi largada na ilha, então não se sabe quem são os pais dela. Ela foi criada pelos professores de lá e ela faz amizade com um garoto. Então a equipe dela tem 2 adolescentes que trabalham em campo com ela e um garoto que é o Gamer Boy, que é dublado pelo menino do Stranger Things, o Mike do Stranger Things.
Mike que
fala.
O Mike que é menino, o menino que é o Mike por enquanto, né?
Sim.
Que até completa, quando ele completar 18 anos vai deixar de ser menino rapidinho. Você viu a... Você viu a imagem dele?
Eu me lembro da outra série da Carmen Sandiego, que a história era que tinha a organização a mesma coisa, tinha 2 agentes caçando ela, e ela era uma agente renegada desse povo, basicamente. Sim,
só que no desenho antigo, ela que roubava, e os agentes tentavam impedir ela, ou impediam ela.
Agora não, eles ajudam. Existe a Acme, são os detetives, existe a Vile, e ela é uma terceira força, vamos dizer assim.
É um jeito de renovar o conceito, né? Mas, sei lá, eu já achava aquele desenho esquisito porque ele perguntava pra audiência pra onde é que eles tinham que ir.
É, porque o conceito do jogo da Carmen Sandiego, é justamente por isso que tem o Gamer Boy, é porque você tem um jogador e é o jogador que direciona ela. Então o conceito do desenho era esse. Mas ainda não era pior do que quando fizeram o desenho de Dragon's Lair, que Dragon's Lair era um jogo de videogame onde basicamente você decidia se o personagem ia pra direita ou pra esquerda. Era tipo um desenho animado e você tomava as decisões.
Pra época, ele era uma técnica revolucionária, né? Apesar de ser bem simples de ações, né? Ele é bem pixel hunt ali, que se você errou um milímetro que seja na tomada de decisão, tu morre.
E então, aí fizeram um desenho animado. E aí o desenho animado era uma coisa do tipo assim, ah, não sei o que, vamos... Entramos aqui na dungeon. Ah, nós vamos pra direita ou pra esquerda? E aí entrava o comercial e o narrador falava assim: e você, telespectador, pra qual caminho você iria? Pra direita ou pra esquerda?
Você decide.
Então, aí entrava o comercial, na volta, aí falou assim: ah, no último episódio nós perguntamos se você iria pra direita ou pra esquerda. Bom, se o nosso herói fosse para a esquerda, aí aparece ele indo pro lugar e caindo um peso na cabeça dele e aparecendo a caveirinha, né? E falou assim: bem, ele morreria. Mas ainda bem que ele escolheu ir pela direita e aparece ele indo pra direita.
Meu Deus, Hugo era melhor do que isso.
Então... Agora eu fiquei com saudade de Sherlock Holmes no século XXII.
Jesus.
Não! Não, não ficou não. Você não pode saudar dessas coisas.
Não, pelo amor de Deus.
Deus
não.
Castiga.
Eu sei, mas você falou de um negócio tão ruim que eu disputo até isso era legal. Tem, não, eu já chamo
a
merda.
Tem a saudade da música da Paula Fernandes com o Luan Santana, mas disso não. Pelo amor de Deus. Vamos falar de She-Ra.
Ô, She-Ra já tá legal.
She-Ra e as Princesas do Poder.
É leitura do clássico da irmã do He-Man, embora dessa vez não seja. Inclusive, eu tenho dúvida da existência do He-Man na série nova. Né?
Mas, na basicamente... verdade, pode até ser.
Nossa. Epa, eita, ficou nervoso.
Eu volto a informar que eu tenho dúvidas da existência do He-Man como irmão dela na série nova. Tenho dúvidas porque, apesar de ser óbvio que existe um He-Man, existe uma Eternia, aliás, existe aquele negócio todo, existe esqueleto e tudo, já existe, nada indica especificamente que ela seja irmã do herói de lá. Porque qual que é a pegada que eles colocam, né? Que existia uma grande força alienígena, se bem que alienígena não, porque não tá na Terra, mas enfim, uma força cósmica que viajava pelo espaço e colonizando planetas, eles usavam essa tecnologia bizarra que tornava pessoas heróis pra tomar conta desses planetas. Que é basicamente o que cria as princesas dentro. E a She-Ra é um dos guardiões que tem isso. O He-Man seria outro, e eles citam que existiriam outros em outros mundos, inclusive o Hordak viria de um desses mundos onde o herói já até foi morto, pra ter noção. Então nada precisa indicar que a princesa que tá com a espada, não é princesa não, né? Ela não é a princesa, mas enfim. Nada indica que a pessoa que esteja com a espada She-Ra agora seja irmã de alguém. Qualquer que seja essa pessoa, entendeu? Ela só é tematicamente ligada ao He-Man. Mas enfim, a história é essa. Ela é uma das pessoas que tá perdida na zona do medo. Diferente da original, que ela sofreu uma lavagem cerebral mágica, que ela simplesmente foi enganada por fake news mesmo. Espalharam que todas as pessoas do lado de fora são terroristas malucos que querem destruir tudo e todos. E nós temos que levar progresso a esse povo atrasado que vive no meio da floresta.
É, isso é pouco importante, o fato dela se pertencer à Horda do Mal. Que ela nunca se
ligou. O lugar que ela mora é a Zona do Medo. Mas eles só falam de Horda do Mal depois que ela sai. Ela é só a Horda até em determinado momento. Mas ela ainda assim mora num lugar chamado Zona do Medo. E é isso, né? Se bem que lugares também de She-Ra tem um nome muito bizarro, né? Floresta do Sussurro, Cachoeira Brilhante, meu Deus. Cidade Aérea. Que caralho de nomes são esses, né?
Ué, mas... Bom, é uma cidade que fica no céu. Eu acho que Cidade Aérea é um nome bem relevante pra ela.
É que a Cidade dos Ventos, ela fica numa montanha, ela não voa, não. A aérea é de ar, mesmo. É Cidade do Vento. É
a raiz então, de ar. A Floresta do Sussurros é porque ela realmente faz barulho, como se fosse pessoa, o vento passa e faz barulho como se fosse pessoas sussurrando.
Sim, e tem outros também. Ele encontra uma cidade de holograma também, que é a Cidade dos Fantasmas. É um nome tudo muito bizarro, mas enfim. De qualquer maneira, ela foge, né? Descobre a verdade, ela foge, pega esse cargo de guardião e a primeira temporada ela juntando todas as princesas que estão com o sistema de regulagem deste mundo, que funciona basicamente para garantir que o mundo não se destrua sozinho. E ao mesmo tempo ela vai conhecendo as outras pessoas que fazem parte da Horda ou que entram pra Horda, inclusive. Tem uma personagem que ela encontra que não é parte da Horda, que vira parte da Horda depois que elas abandonam lá na Zona do Medo. E todo esse relacionamento com essas pessoas que vão mover o mundo de Eterno enquanto ela vai descobrindo as loucuras do passado, até a grande revelação que é que toda a cagada aconteceu porque a She-Ra anterior era uma besta. E é isso. A mulher que tava 1000 anos antes no cargo, ela não conseguia largar coisas insignificantes, tipo laços com a humanidade, pra se dedicar só à sua função de salvar o mundo. Então ela decidiu acabar com a função.
Eu acho legal é que eles chamam como se tivesse terceira temporada, mas, gente, a série estreou em novembro.
Não, eles já estão puxando a terceira temporada, mas assim, realmente a série saiu muito rápido.
Não, eu vou falar, assim, bom, a primeira temporada até vai lá. A história de Milk Fashion. A segunda temporada acaba a história no meio, velho. No...
Ah, E sem falar que tem uns episódios ali que são tipo prova de conceito. Tem episódio inteiro da She-Ra jogando RPG.
Cara, velho, esse episódio é muito delicioso, cara.
Esse episódio que é o planejamento de um ataque lá, que eles vão fazer uma coisa assim, né? Que acaba virando uma
Isso, é um planejamento de um ataque que eles vão fazer com umas miniaturazinhas lá, só que todo mundo tá interferindo. E começa a virar um jogo, porque, eu vou chegar e fazer tal coisa. Mas é um jogo de RPG com os piores jogadores do mundo.
Não, você reparou que a fantasia do arqueiro, cara, é com as vestes da She-Ra original, velho?
Nossa, aquilo é sensacional. Não, cara. Não é a do arqueiro. Tem uma cena lá que estão todos eles com as vestes originais, inclusive a She-Ra.
Ah, sim, mas quem tá narrando a parte é o arqueiro.
Sim.
Então.
Velho, esse episódio não tem importância nenhuma pra trama, mas que episódio sensacional. Que episódio fantástico. Mas enfim, só pra explicar. A questão importante, como eu falei, é que você chega no grande ápice da trama, é descobrir que a Mara queria largar a mão do cargo de ser She-Ra, e ela basicamente destruiu metade do planeta na tentativa de largar o osso. E é por isso que tá tudo errado agora. Então, provavelmente uma quarta temporada vai ser focada nessa pessoa, se é que ela ainda tá viva. Na série original, a Mara tava, tá? Ela tinha abandonado, mas ela viveu, sei lá, 20, 25 anos sem ser a She-Ra. Como a série agora se passa mil anos no futuro, eu quero saber como é que vocês vão tirar ela do chapéu, tá bom? Só pra falar. Mas isso é teoria de fã, por favor. Não, não saiu a quarta temporada pra gente saber, tá bom?
Ô, Miane, o que a gente
já falou sobre teoria? Até o final
do ano deve sair. Até o final do ano sai. Ô, Miane, o que a gente já falou sobre teoria aqui várias vezes?
Vamos agora falar de Supergirl, mais uma das séries do Arrowverse, que terminou a temporada, a quarta temporada.
Se bem que nesse caso a gente tem que chamar de Arrow Multiverse, né? Porque tecnicamente ela tá num universo à parte, né?
Por enquanto. E essa quarta temporada teve muita coisa. Teve temporada que não aconteceu quase nada, a temporada da Rain. E episódios de vamos treinar a lutar com a capa. Ainda bem que nunca mais usou isso. Essa temporada, tem o... esqueci o nome dele agora. O Lockwood, Ben Lockwood, que é o agente de liberdade com os filhos da liberdade, que cria toda aquela ideia de falta de tolerância com os alienígenas.
Cara, eu tava vendo a temporada e parecia até que eu tava vendo um arco de histórias dos X-Men.
Aí descobrem que a presidente Olivia Marsden, que é a Linda Carter, é uma alienígena.
Cara, durlanianos, cara. De onde cavaram isso?
Do mesmo lugar que o Lockwood, da Legião dos Super-Heróis. Esse cara é o Terrano.
Então, tiram a presidente do comando. Ainda tem a cópia da Kara Danvers, que acabou caindo na Cásnia e virou a Filha Vermelha. Ainda tem a apresentação da sonhadora, a Nia Nal.
Péssimo nome.
Tem que separar bem. Não, separa bem. Eu chamo só de Nia.
Quando você pensa que isso é tudo, tem o Manchester Black e ainda a equipe dele, a Elite.
De um certo jeito.
Ele participou aí de um bom pedaço da temporada, né? Ainda mais quando a namorada dele, que é uma demônia do mau lugar, ela é morta.
Eu sabia que eu tava reconhecendo aquela cara de algum lugar daquela atriz. Eu já vi essa cara antes. Ela era a suposta verdadeira... Qual é o nome da personagem?
Eleanor.
Eleanor, isso. Que fica chantageando o Michael na segunda temporada.
Você tem episódio de origem do Ben Lockwood com a questão do pai dele. Você tem toda a parte do Manchester Black e a justiça que ele quer fazer. O John Jones tentando equilibrar ser um homem de paz, mas ele é um caçador de Marte. Como lidar com isso? Você tem a sonhadora descobrindo os poderes dela, ainda mais com a ajuda do Brainiac 5, e eles ficam próximos. E a sonhadora, além de ser meio alienígena, ela é trans. E na raça dela, geralmente poderes passam para mulheres.
Pelo que ela descreveu, não é nem geralmente. É como se só acontecesse isso. Geralmente tem que entender que tem exceções. Mas pelo que ela descreveu, só mulheres mesmo.
Na verdade, eles colocam dessa maneira para colocar o debate. Se fala, ela é trans, então ela nasceu homem, vamos colocar dessa maneira, quebrou a regra. Mas se colocar que a ideia é porque ela é uma mulher trans, porque nasceu mulher só com uma questão de resolver com o corpo, então tá certo, né? Há essa dualidade aí. Tanto que a irmã dela fala,
sim,
pô, você não devia ter herdado esse poder, você nem mulher é.
uma mulher de verdade. A Florence.
Que rola, de verdade. Rola aquele climão, rola, né? Aquele.
Ainda mais, ainda mais entre irmãs que supostamente tinha uma tolerância já, entendimento e tudo mais.
Nada, pra quê?
Meu, nada. A amizade entre irmãos acaba assim que a herança é liberada.
Ainda teve o Elseworlds com a participação da Lois Lane e do Superman. O episódio dela é muito legal nisso. E quando você fala, meu, tem bastante coisa. Porque o Joe Jones mata o Manchester Black. E você faz, nossa, peraí, caramba, isso eu não esperava, né? Quando você pensa, não tem como essa temporada ficar melhor, entra o Lex Luthor.
Lex Luthor foi uma surpresa, porque muita gente desdenhou, né, o
ator
John Cryer fazendo, né, o Lex Luthor e tal, né?
Pô, pela segunda, fazendo um Luthor pela segunda vez.
Ah, ele era o sobrinho do. Ele era o sobrinho do Luthor no quarto filme, cara.
Acho que era Lenny Luthor.
Lenny Luthor. Tinha esquecido. Que eu ia comentar que ele veio de era mais conhecido pelas comédias adolescentes dos anos 80, né? Até ele voltar meio que a ficar em evidência por causa do Two and a Half Men, né?
Que ele ganhou dois Emmys.
Exatamente.
Não, e, nossa, o melhor ainda é que tem a assistente da Lina Luthor, que é a Eve, e ela só fala, ah, meu nome é Eve Taskmaker.
Isso no final da temporada anterior, se eu não me engano, quando elas estão trabalhando no
Perumel. Aí, beleza. Aí, quando ele revela que ele tá bem, porque ele tava com câncer, né, o lance é que ele tava com câncer e a Lina deu a cura pra ele. Ele levanta, senhorita Taskmaster! É um puta!
E tem um Otis.
E ganhou já.
E antes já tinha aparecido o Otis, que volta, né, que tinha morrido, mas não morreu.
É, ele voltou como Metalo.
É.
Sim, os irmãos Graves, né, que no começo tem a Mercy e o Otis Graves.
Sim.
Você vê, é muita coisa na mesma temporada. Foi uma temporada movimentada. Eu diria que os 20 e tantos episódios, pouca coisa ali ficou sobrando.
É, e do surgimento do Lex Luthor pro final, que são os últimos 5 episódios, 6, não lembro agora. Nossa, quanta coisa que acontece, gente. É um atropelo. E não foi ruim.
E
não foi ruim. Isso aqui é importante.
Não foi. E ainda você tem, por exemplo, um episódio, porque toda aquela parte da Filha Vermelha em Casnia tinham mostrado só uma ou duas coisas. Aí, de repente, você tem um episódio inteiro só contando do Lex Luthor treinando essa moça.
É, isso aconteceu duas vezes nessa temporada, né? Que você já mencionou do Ben Lockwood, né? Que volta os flashbacks, a visão da pessoa comum pros supers, né? E tem lá o momento que acontece lá aquela hipnose geral. Eu não sei se chega a mostrar, mas chega a mostrar lá o ataque dos Daxamitas, que sai destruindo pra cá, destrói coisa pra lá. Aí teve ataque lá da Destruidora de Mundos, isso aqui lá. E toda a consequência que vai acontecendo, né, na história dele, numa visão, eu tô fazendo aspas aqui que vocês não estão vendo, né, normal, né, de uma pessoa normal, né, tipo um Marvels, né, uma perspectiva Marvels, né, coisa assim, né.
E até você entende um pouco a raiva dele.
Exatamente, até por causa que uma coisa que outra que motivou, né, que era a falência da fábrica de aço do pai dele, por causa da fábrica vizinha concorrente fazendo metal enésimo lá dos Tanagarianos.
Então, assim, foi, ao meu ver, foi uma temporada que sobrou história, praticamente. Ainda, e chegando no final da temporada, o Jimmy Olsen tá internado porque tomou um tiro, aparece a irmã dele, né, nos últimos episódios a Kelly aparece. Aí eu já tava com aquilo, essa Kelly aí, ó, a Alex tá solteirinha faz um tempo.
É, essa daí foi gratuita, essa daí surgiu pra isso.
E ainda, não, e ela fala, ai, que eu tive um relacionamento with my colonel, né, com meu coronel. Aí ela fala, ela morreu em combate, ó, elas vão se beijar, elas têm um episódio e meio pra se beijar agora. E dito e feito. É porque tem duas lésbicas numa série, não podemos evitar, elas vão se beijar, oh meu Deus, a força da gravidade.
É, pois é, né? Tem essa ocorrência, né, que forçar, só porque as duas são lésbicas, pronto, vão ficar juntas, aí pronto, né, mas tudo bem, né, ela surgiu pra isso.
Mas a cara... Eu não falo nada que eu assisti um desenho que terminou com uma personagem virando lésbica só pra acabar com o casal.
Meu, e o que é mais impressionante isso, o melhor casal da temporada, Brainy e Sonhadora, e a cara, acho que faz duas temporadas que não inventam um namorado pra ela.
Epa, epa, pega, pega.
Né, faz umas duas temporadas que ela não tem namorado nenhum e, tipo, tá de boa, não faz falta.
É, até porque na anterior o namorado já tava comprometido, né?
É, e pô, não faz falta nenhuma. E eu não duvido que o Lex Luthor volte, porque no finalzinho
O monitor
aparece e ainda traz o irmão gêmeo do John Jones. E ainda fala, John Jones, eu vim aqui para te buscar porque você é comunista.
Na verdade, o monitor faz duas coisas, né? Ele chega ali onde o Lex tá morto e dá uma ressuscitada nele, assim, ele volta, acorda, né? E depois invoca. Eu fico me perguntando se esse é realmente o monitor. Vamos aguardar para ver.
Por que não seria?
É porque temos a figura do anti-monitor, talvez seja um irmão gêmeo, sei lá.
Não, o anti-monitor. Eu não duvido que o anti-monitor eles façam um visual igual dos quadrinhos.
Com máscara, aquela, tudo, aquela.
Aquela coisa bizarrona. Aquela
coisa bem bizarrona, com armadura.
É, não duvido, não duvido. Porque ali vai ficar fantástico. Eu não duvido nadinha.
Aliás, uma coisa que a gente não mencionou, né? Que ele, o monitor dele fez várias aparições, exceto em Flash. Ele fez várias aparições nos finais dessas séries, né? No Legends of Tomorrow, ele tava lá na plateia comendo pipoca. Ele aparece fazendo mais destaque agora em Supergirl. E depois, mais na frente, a gente já pode até adiantar que ele aparece também em Arrow.
Ah, então vamos fazer o seguinte: semana que vem a gente fala de Arrow já.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.